Presidente da sessão e autor do requerimento, Sr. Gustavo Buarque, ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário, sempre lembrado e querido senador, senhor Patrus Ananias, que amanhã depois será senador, tenho certeza disso, e o arcebispo da Arquidiocese de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reverendíssimo senhor Dom Sérgio da Rocha. Olha, eu fiz um pronunciamento por escrito, fui os primeiros a chegar, mas essa altura do campeonato a gente fica repetitivo. Muitas das frases que a gente usou, quase todos já usaram. Mas eu, assim mesmo, vou tentar simplificar e tenho a mania de improvisar, mas vou tentar ficar no texto, prometo. E sei que já 1h30, 13h30, vocês já estão cansados. Mas quero aqui, senhor presidente, saudar com muito carinho a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O lançamento da campanha da fraternidade, tendo como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, que trata principalmente do saneamento básico, veio na hora certa, no momento certo, mediante a situação que o país passa, e eu diria até o mundo. O lema, quero ver o direito brotar, como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca? É lindo essa frase, eu não podia repetir. Eu já ouvi aqui e não podia não ter que repetir. Mas, enfim, eu me socorri também das palavras do arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilera, que disse, a campanha da fraternidade é colocada como gesto concreto nesse tempo quaresmal em que nós nos preparamos para a festa da Páscoa. Então, o gesto concreto, agora que é proposto a todos os cristãos, é que nós olhemos com cuidado a nossa casa comum, que é o planeta. A campanha lembra que a casa comum está diretamente ligado ao combate contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença como a Zika vírus e a dengue. É de extrema importância que cuidemos da casa comum, cuidemos do nosso quintal, do nosso apartamento, do sítio, da nossa casa. Enfim, não podemos perder essa batalha para o inseto que mata tanta gente. O Brasil é a sétima maior economia do mundo, mas cerca de 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem serviços básicos de saneamento, com tratamento de esgoto e coleta de lixo. Ah, senhoras e senhores, creio que todos nós concordamos, o principal problema é a falta de mais investimento na economia, mas também na política para se resolver essa questão. Aliás, e aqui eu confesso, né? Eu sou apaixonado, e ele vai permitir que eu diga assim, porque esse tal de Papa Francisco, ele, para mim, tem que ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E me socorri dele aqui em alguns momentos, porque eu gostei de todos os papas, mas ele me parece que é uma alma diferenciada. E aqui eu me socorro dele. Aliás, o Papa Francisco aponta que o político tem que ter coragem de defender os pobres, os idosos, os aposentados, denunciar os vícios do poder e defender os valores da democracia mais social. Eu acrescento, não há espaço para a corrupção, pois ela mata e aniquila o sonho de milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo. Ao saudar a CNBB e toda a comunidade cristã por essa bela campanha da fraternidade, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, quero aqui expor, e aqui eu escrevi, embora improvisei, que eu sou um admirador do Papa Francisco. E quero que vocês aqui entendam um pouco essa minha admiração. O Papa Francisco, ele é simples nos gestos, é sereno como o planar dos pássaros. Quem não gostaria de ter aquele planar dos pássaros? Mas com uma inquietação interna avassaladora. Assim é o Papa Francisco. É um rebelde por natureza, um rebelde do bem, das coisas boas, daqueles que querem fazer o bem sem olhar a quem. Mas aqui também quero dizer, mais do que a expressão máxima da Igreja Católica, Ele é, com suas palavras e atitudes, um líder. O líder, no meu entendimento, o líder número um da humanidade em matéria de direitos humanos. Muitos passaram. Ele está vivo e está pregando. Sua sabedoria é inegável, é fascinante e fascina todos, independente de religião. Sou atraído por seu jeito diligente de buscar caminhos para o bem da civilização e pela paz mundial. Ele ensina que o horizonte de amizade entre nações e religiões está ali sim, ele mostra, ao alcance da nossa mão, basta querer e dar mais atenção. A sua verdade, necessariamente, não é verdade absoluta, não é de todos, mas ela é encantadora e é honesta. Cada um pode ter a sua verdade, mas que ela nos encanta e é honesta e vem da alma, do coração, a gente percebe quando ele fala. Até pouco tempo, ninguém acreditava que Estados Unidos e Cuba poderiam dialogar como irmãos, como uma única família. Mas isso aconteceu, senhoras e senhores. Com certeza, respeitando a diferença, foi o primeiro passo de uma longa caminhada, a caminhada do bem. Após 53 anos de rompimento diplomático, as duas nações resolvem reatar relações com perspectivas reais de integração social, política, religiosa, ajuda a mútua e respeito às diversidades. Francisco, e eu tive já num discurso dizer, e o Chico estava lá. O Francisco, e falei de improviso, viu? Eu sei que ele vai me perdoar, mas o Chico estava lá. Estava lá o Chico, encorajando os dois lados, sendo decisivo na mediação e na tão sonhada pacificação. A paz da nossa casa comum. Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas de número 70, em setembro passado, ele surpreendeu ao pedir uma reforma da ONU. A experiência de 70 anos demonstraram que a reforma e a adaptação aos novos tempos são sempre necessárias, progredindo até o objetivo final de conceder a todos os países, sem exceção, uma participação e uma incidência igual nas decisões. Precisava coragem, e ele teve coragem de fazer. Ele especifica mais a sua proposição, apontando que os órgãos financeiros mundiais não podem atuar de forma abusiva, especialmente contra os países em desenvolvimento. Os organismos devem vigiar a ordem do desenvolvimento sustentável dos países para evitar uma asfixiante submissão de tais nações ao sistema de crédito que, bem longe de promover o progresso, submetem as populações a mecanismos de maiores pobrezas, exclusão e dependência. Essa foi frase dele também, não é minha. A política das nações e dos blocos econômicos são míopes, segundo ele, a ponto de apagar de vista o horizonte da felicidade dos povos. É preciso inverter essa lógica e incluir as pessoas dentro de um projeto coletivo de bem-estar social. Dentro da onde? Da nossa casa comum. A história mostra que renunciar ao investimento nas pessoas para se obter maior receita imediata é um deplorável e vergonhoso negócio. É a lógica de que o povo é descartável. Leva à exploração das crianças, ao abandono dos idosos, dos aposentados, leva ao trabalho escravo, leva à violência, leva ao trabalho infantil, leva à precarização, à retirada de direitos sociais e trabalhista, à falta de saneamento básico. Francisco nos ensina que a humanidade tem que estar, sim, sintonizada na descoberta de um novo modo de vida. Os homens têm que se sentir intimamente conectados a quem? A Deus que tudo criou. Se isso for entendido e esperançado, teremos uma tríade imbatível: meio ambiente, economia e social. Na encíclica Laudato Si, o grande desafio é o de proteger a casa comum, o planeta Terra. Mas o que é o nosso planeta Terra? Se não as pessoas, a fauna, a flora, a floresta, os alimentos, o trabalho, a economia, as nossas crianças. Por isso é necessário harmonizar tudo isso. Harmonizar e humanizar. Casa comum nossa responsabilidade. A inquietude de Francisco está sensibilizando o coletivo, legitimando, por assim dizer, uma nova mensagem e um outro olhar repleto de esperança, uma verdadeira revolução fraternal. E é com esse espírito que a humanidade ainda a capacidade de colaborar na construção disso tudo. E eu termino dizendo, portanto, meu querido senador Cristóvão, portanto eu digo, e não importa se alguém não goste, porque ainda pode dizer que todo mundo gosta, se depender de mim, não seria descabido que a gente indicasse o Papa Francisco para ser acanhado como Prêmio Nobel da Paz. Parabéns a todo o povo cristão.